Pílula Farmacêutica, sua dose diária de informação sobre saúde. Uma parceria da Rádio USP Ribeirão com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto.
Já estamos chegando no final do mês de outubro e o verão vem aí. Conforme a estação vai ficando mais próxima, que começa no dia 22 de dezembro, as características típicas do período começam a aparecer, como o aumento das chuvas e, consequentemente, da umidade relativa do ar. E ainda, maior duração do dia em relação à noite e a elevação das temperaturas, que durante janeiro atinge a média máxima de 29 graus em São Paulo, capital, e 32 graus em Ribeirão Preto. Mas e a nossa saúde? Como fica com a nova estação? É o que nos conta Giovana Bingri, graduanda da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, no Pílula Farmacêutica de hoje.
Com o fim do inverno e da primavera, é comum a ideia de uma melhora na saúde das pessoas em geral, o que é compreensível visto que o maior número de atendimentos médicos ocorre durante o inverno. O equívoco é cometido ao assumir que com o fim das baixas temperaturas e do tempo seco, as pessoas não devem mais estar atentas às doenças infecciosas. Os fatores ambientais de cada estação influenciam na prevalência de algumas doenças e com o verão não poderia ser diferente. A alta incidência de chuvas é o fator mais importante para que as doenças típicas do verão ocorram.
Então, pode-se pegar leptospirose em enchentes?
A leptospirose é causada por uma bactéria chamada Leptospira, encontrada na urina dos animais como os bois, os porcos, mas principalmente na urina dos ratos, que podem estar em bueiros e em situações de enchentes, entram em contato com o ser humano. A bactéria entra no corpo pela pele e a infecção é facilitada por machucados e arranhões. Os sintomas mais comuns da leptospirose podem incluir febre, dor de cabeça, dores nos músculos, vômitos, diarreias e sensibilidade na pele. Nas formas mais graves pode ocorrer sangramento e icterícia, que é quando a pele e os olhos ficam amarelados. Em cerca de 15% dos casos de leptospirose ocorre a síndrome de Weill, que é caracterizada por febre alta, icterícia, insuficiência renal, vermelhidão e inchaço nos olhos, além de hemorragia pulmonar.
Existem outras doenças infecciosas que se manifestam mais por causa do excesso de chuvas?
Com a precipitação da chuva em frequência quase que diária durante o verão, o acúmulo de água em objetos ocorre muito facilmente. Em terrenos abandonados, quintais e locais com acúmulo de entulho, qualquer recipiente pode acumular água parada, e com isso ser o local perfeito para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que é o inseto vetor de doenças como chikungunya, febre amarela, dengue e zika. O chikungunya é um arbovírus transmitido pela picada do Aedes aegypti ou de carrapatos, que pode causar febre, náuseas, vômito, dor de cabeça, dor no corpo e principalmente nas articulações, sendo que 1/3 das infecções por chikungunya não ocorre a manifestação dos sintomas. O tratamento de chikungunya é feito apenas para amenizar os sintomas, podendo ser receitados analgésicos e antitérmicos. A transmissão vertical pode ocorrer durante a última semana de gestação, e nessa situação, o bebê deve permanecer internado para o monitoramento de sintomas e da evolução da doença. A febre amarela é transmitida pelo Aedes aegypti em áreas urbanas e pelo hemagogo sabetes em áreas silvestres, sendo que a maioria dos casos da doença ocorre em perímetro urbano. Os sintomas iniciais da febre amarela são os típicos da virose, ou seja, dor de cabeça, febre, náuseas, vômitos e mal-estar, podendo evoluir para um caso clínico mais sério, no qual pode ocorrer icterícia, hemorragia e falência múltipla dos órgãos. Como os macacos também podem sofrer infecções de febre amarela, a morte desses animais é um sinal de alerta para os órgãos locais de saúde. A dengue é a infecção mais famosa transmitida pelo Aedes aegypti, podendo ser causada por 4 tipos de vírus diferentes, sendo que após o contágio por um dos vírus, o organismo se torna imune a ele. Os sinais e sintomas da dengue são muito similares aos de chikungunya e de febre amarela, com possível adição de sangramento das mucosas e do sinal clássico, que é o aparecimento de manchas avermelhadas pelo corpo. A infecção por dengue pode ser assintomática e, quando ocorre a manifestação de sintomas, pode durar de 2 a 7 dias. O tratamento da dengue envolve hidratação constante, antitérmicos e repouso, sendo sempre necessário consulta médica antes de tomar o remédio. Muitos medicamentos, como o ácido acetil salicílico, mais conhecido por AAS ou aspirinas, e alguns anti-inflamatórios não esteroidais, são contraindicados em caso de suspeita de dengue por poder aumentar a chance de hemorragia. A infecção pelo vírus Zika é um pouco diferente das demais transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e pode ser também transmitida por relações sexuais e pela mãe durante a gravidez. Os sintomas mais comuns da Zika são a vermelhidão pelo corpo, conjuntivite, mialgia e dor de cabeça nas articulações. A infecção por Zika pode evoluir para um caso mais grave, acarretando danos neurológicos, além da síndrome de Guillain-Barré.
Quais são os riscos da transmissão vertical do Zika vírus?
Quando o feto é infectado pelo vírus Zika, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, pode ocorrer problemas neurológicos de gravidade variável, podendo ser desde surdez, como problemas graves de malformação, como a microcefalia. O vírus atravessa a placenta e vai para o tecido cerebral do feto, desacelerando o desenvolvimento dos neurônios. Com o crescimento e desenvolvimento do cérebro alterado, os ossos do crânio também se formam de modo diferente, deixando menor a cabeça da pessoa. A microcefalia é uma condição em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada e comumente associada a problemas neurológicos, como paralisia cerebral, epilepsia, retardo mental e problemas na visão e audição. Apesar da chance alta de transmissão pela placenta, não há evidência que o Zika vírus seja transmitido pela amamentação.
Mulheres grávidas devem tomar ainda mais cuidado com a Aedes aegypti?
Todos devem estar atentos à picada do mosquito, mas as mulheres grávidas, crianças e idosas devem ter atenção redobrada, porque as doenças atingem essas pessoas de forma mais grave.
Eu sou Rosimeire Talamone e no Pílula Farmacêutica de hoje conversei com a aluna Giovana Bingri, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre as doenças do verão. Se você quiser ouvir mais informações sobre o Pílula Farmacêutica, é só acessar o jornal da USP, jornal.usp.br. Até a próxima edição.
Você ouviu Pílula Farmacêutica. Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, mande um e-mail para pilulafarmaceutica@usp.br.